Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, cumprimentar o governador Simval Barbosa, o governador Teotônio Vilela e os membros da mesa, senador Lindenberg Farias e Walter Pinheiro. Quero cumprimentar também os senadores e senadoras que estão aqui presentes nessa sessão especial. Agradeço ao presidente Renan a oportunidade de estar aqui presente nessa sessão especial, cujo objetivo é discutir assuntos federativos. E eu vim aqui justamente para discutir, não todos, porque são vários assuntos federativos. Nós estamos falando aqui de uma federação de 27 estados, que é parecida com a União Europeia. A União Europeia também tem 27 estados, sendo que alguns estados brasileiros são maiores do que os países da União Europeia. Então, não é fácil conciliar os interesses e tratar dos conflitos deste pacto federativo. Mas eu queria abordar aqui dois problemas importantes do pacto federativo, que são as dívidas dos estados e municípios e o conflito fiscal, ou a chamada guerra fiscal, que eu diria que está preocupando, né, e trazendo problemas para os entes federados. Eu queria dizer que, embora o nosso pacto federativo tenha se defrontado com problemas e conflitos, a ação conjunta dos entes federados tem tido um bom resultado ao longo do tempo. E eu gostaria de poder dar alguns exemplos em relação a isso. Ou seja, os entes federados têm conseguido implementar o desenvolvimento econômico e social nos seus estados e nos seus municípios, e também tem ocorrido a redução das desigualdades sociais entre os entes federados. Então, apesar dos problemas, estamos avançando, e eu vou procurar mostrar isto aos senhores. Os principais estímulos do governo federal estão sob a forma de investimentos, né, e esses investimentos têm se avolumado nos últimos anos. Cito aqui o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que só no período de 2011 até 2013, ele executou 665 bilhões entre investimentos públicos e mais os investimentos privados. Cito aqui também o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, o famoso PAF, porque ele liberou espaço fiscal para os estados brasileiros de 2011 e 2012 de aproximadamente 100 bilhões de reais. E esse espaço fiscal é exclusivamente para a realização de investimentos, investimentos que são aprovados a priori e depois são financiados pelas agências multilaterais, como o Banco Mundial, o BID e mesmo o BNDES e outros, e bancos privados também. Então, esse programa é um programa de vulto com o qual os estados têm tido capacidade para realizar os investimentos. Como nós passamos, nesses últimos 2-3 anos, por uma situação um pouco mais difícil do ponto de vista da economia internacional e do ponto de vista do espaço fiscal, nós fizemos o Proinvest, um programa de 20 bilhões que foi mais ligeiro do que esses outros programas e que liberou para os estados, ou está liberando ainda para os estados e municípios, perdão, para os estados, 20 bilhões de reais que estão sendo utilizados também para fazer investimento. Portanto, eu acredito que a necessidade de investimento dos estados está sendo coberta por esses empreendimentos. É claro que sempre é necessário mais, porém, há já uma cobertura bastante razoável, né? Além disso, temos feito mudanças na legislação da parceria público-privada, facilitando essas parcerias, dando vantagens, e essas parcerias estão sendo adotadas crescentemente por estados e municípios, são uma boa saída para a realização de determinados projetos. E, por fim, queria mencionar aqui o grande programa de concessões e infraestrutura que nós estamos implementando, já começamos a implementar, né, e que vão realizar um conjunto enorme de obras nos estados e nos municípios, espalhados pelo Brasil. Né? Nós temos aqui, é um programa de aproximadamente 500 bilhões de reais, não é? Na verdade, ele é até maior a partir de Libra e permite a melhoria da logística. O que é fundamental para os estados brasileiros é ter uma boa logística para poder escoar a produção, para poder fazer intercâmbio, para realizar as exportações e as demais atividades econômicas. E é disso que se trata nesse programa que está descrito aí e que alguns desses empreendimentos já estão em funcionamento, concessões dos primeiros aeroportos, os aeroportos já estão sendo construídos, vão terminar no início do próximo ano, concessões do setor elétrico, linhas de transmissão, geração de energia já estão, este ano fizemos várias, e já fizemos uma concessão importante de uma rodovia este ano, outras virão até o final do ano, mas eu quero destacar aqui a concessão ou a partilha, que não é exatamente uma concessão, mas é um regime de partilha, de Libra, que está implementando o maior empreendimento econômico que já se fez no Brasil. Este empreendimento, para compararmos, por exemplo, com a construção de uma estrada, qualquer uma dessas estradas que nós vamos leiloar, são estradas cujo investimento é da ordem de 6, 8, 10 bilhões, dependendo da estrada ou dependendo da ferrovia. Esta é a ordem de grandeza, cerca de 10 bilhões a serem implementados ao longo do tempo. É importante, claro, porém, o empreendimento Libra implicará num volume de investimentos de 180 bilhões de dólares. Só Libra, nos próximos 35 anos, vai implicar em investimentos, vou repetir, 180 bilhões de dólares, que é hoje aproximadamente 450, 500 bilhões de reais. Então, é um investimento muito poderoso, porque é um investimento que vai criar um poder amplificador. Existe uma cadeia produtiva no Brasil que está conectada ao setor de petróleo e gás, que é a implantação de estaleiros, e nós temos 5 novos estaleiros produzindo navios, plataformas, barcos, outros talvez serão necessários para dar conta deste novo empreendimento e outros que virão nesta área. Desenvolvimento tecnológico, são 30 bilhões de dólares de investimento e avanço tecnológico, porque é um empreendimento de última geração, de quinta geração tecnológica, e o Brasil se habilitando para poder explorar águas profundas, é exploração a 7 mil metros de profundidade, não é qualquer tecnologia que dá conta. Estou vendo aqui o senador Delcídio, que já foi da Petrobras, conhece esses assuntos melhor do que eu, né? E também, além disto, esse vai gerar, também empregos, vários empregos serão gerados, vai gerar um excedente de petróleo que será exportado no futuro. Somente Libra vai produzir, quando tiver madura a sua produção, cerca de 1 milhão de barris dia. A ANP fala em 1.400.000. De 1 milhão a 1.400.000, significa hoje nós estamos produzindo 2 milhões de barris dia. Então, só Libra vai acrescentar 50% à nossa produção diária, portanto, é bastante importante para o país. E sem dizer que todo rendimento de Libra que vai para o governo federal será canalizada para o Fundo Social, que vai financiar a educação. Portanto, são várias as repercussões e as implicações deste grande empreendimento. Estou dizendo, é o maior empreendimento já implantado no país, que deixará uma marca importante e vai ter repercussões para as próximas gerações. Embora daqui a 2 anos já teremos o primeiro petróleo sendo extraído de Libra. Mas demora um tempo até que atinja a sua maturidade, será em 2018, 2020. Não será para nós, mas será para as próximas gerações. Eu acredito que vários dos senhores estarão aqui ainda neste período para poder usufruir desse resultado que será obtido. Mas eu quero dizer, passando adiante, que nesse período em que houve uma ação federativa conjunta, houve um forte avanço no país na redução dos desequilíbrios regionais. Nos últimos 10 anos, houve uma importante redução dos desequilíbrios regionais. Vou mostrar aqui um quadro que fala do crescimento do PIB anual, PIB médio anual, né? Nos últimos 10 anos, de 2000 a 2010, são os dados que tínhamos disponíveis, não temos dados até 2012. Vejam, senhores, que média anual, a cada um dos 10 anos, no Nordeste, por exemplo, teve um crescimento anual do PIB de 4%, portanto, 40% no período, multiplica por 10. A região Centro-Oeste, 4,7%. Como disse aqui o governador, uma das regiões que mais desenvolve. O PIB, em média, 4,7% ao ano, ao longo de 10 anos. A região Norte, 5,2% em média. E a região Sudeste, 3,4%. É inferior aos demais, mas é bom, também é bom, bastante significativo. E a região Sul, 3,2% em média anual ao longo de 10 anos. Portanto, a conclusão é que todas as regiões cresceram, todas as regiões cresceram bem, porém as regiões mais pobres cresceram mais do que as regiões mais ricas, portanto diminuindo as desigualdades. Houve estados ao longo desses últimos anos cujo PIB foi superior ao PIB do país, que não foi pequeno, porque a nossa média de crescimento do PIB nos últimos 10 anos, 2003 a 2012, foi de 3,6% em média, apesar da crise, foi alto. Mas dos estados mais pobres, do Nordeste, do Norte, etc., o crescimento foi maior do que isto, foi uma taxa de crescimento maior. Portanto, está havendo uma redução dos desequilíbrios regionais. Isso pode ser visto também no próximo slide, que mostra a evolução da renda do trabalho. Aí, pegando um período mais recente, de 2009 a 2012, é cumulativo, portanto, não é média. Nós observamos o mesmo fenômeno. Foi no Nordeste que houve o maior a elevação da renda do trabalho. A renda do trabalho cresceu 23,9% nesses 3 anos, nesses 4 anos, enquanto que na região Sudeste, 16,2%, também foi bom, né? Também foi bom, foi menos que na região Nordeste, no Sul, 13,6%, Centro-Oeste, 17,9%, e na Norte, 13,2%. Portanto, no Brasil todo, a renda do trabalho está crescendo, e mais nos estados ou nas regiões mais pobres. Eu quero dizer que todas essas iniciativas, aumentos de investimentos, certamente o aumento de gastos de custeio que os estados tiveram que fazer, e todos estão fazendo gastos em educação e saúde por obrigações legislativas constitucionais. Todos os estados hoje estão despendendo mais recursos em educação e saúde. E mesmo assim, e mais os investimentos que estão fazendo, mesmo assim, a dívida dos estados brasileiros está caindo. Isso é muito importante ser registrado. E digo que de todos os estados, alguns mais, alguns menos, mas todos os estados brasileiros estão reduzindo as suas dívidas. Podemos ver aqui a dívida líquida dos governos estaduais em relação ao PIB. Em 2001, 18%. Do PIB era a soma de todas as dívidas estaduais. Em 2002 chegou a 20% e hoje é 10%. Portanto, a dívida dos estados brasileiros foi reduzida pela metade, e que mostra, então, um bom desempenho fiscal dos estados brasileiros. E aqui é sem exceção, alguns mais, alguns menos, mas todos reduziram. Portanto, estão hoje em condições fiscais melhores do que estavam no passado. É claro que se você conversar com o governador vai demonstrar as suas aflições, o dinheiro não dá, eu preciso de mais recursos. Porém, estão fazendo muita coisa e com as contas fiscais equilibradas. O mesmo pode ser dito dos municípios. A dívida líquida dos governos municipais, ela vem caindo também, chegou a 2,6 e hoje é 1,8 do PIB, né? Então também os governos municipais estão caminhando por uma trajetória de solidez fiscal, melhorando as suas contas públicas. Uma outra maneira de demonstrar isto é a relação entre a dívida sobre a receita, dívida consolidada sobre receita corrente líquida. Também é uma outra maneira que nós observamos que, no caso dos estados, a média da dívida era 2 vezes a receita corrente líquida e hoje está a menos de 1%, de 1 vez a receita corrente líquida. Portanto, passaram de 2 vezes a receita corrente líquida para 1 vez a receita corrente líquida, que, aliás, era um dos objetivos estabelecidos pelos acordos de renegociação das dívidas que foram feitos de 2007 até 2000. Então, estão sendo cumpridos esses preceitos. No caso da União, também a trajetória é a mesma. A dívida consolidada sob receita corrente líquida, a dívida sob receita também caiu, era 3,3 e hoje é 1,9 no presente momento. Portanto, todos os entes da federação cumpriram uma trajetória de saneamento fiscal e melhoraram as suas contas públicas. Na comparação internacional, o Brasil está bem posicionado. Aqui eu vou comparar as dívidas subnacionais, ou seja, as dívidas de estados e municípios. Não tem a dívida da União e nós podemos ver. O Brasil tem uma dívida bruta subnacional de 12,7% do PIB. Está entre os países que têm menor dívida dos entes subnacionais, né? Menor, inclusive, que a China e outros países emergentes. Então, estamos bem controlados e em condições favoráveis. Bom, mas então vamos abordar as duas questões que nós mencionamos aqui, a questão de como melhorar ainda mais as condições fiscais dos estados e municípios. E nesse sentido, está tramitando no Congresso, tramitou na Câmara, um projeto de lei complementar, o de número 238, e que diz o seguinte: aqui eu selecionei apenas uma parte dos dispositivos que estão sendo aprovados. Mudança do indexador das dívidas, eu vou explicar em seguida, utilização da Selic para o cálculo da dívida desde o início dos contratos, não é? Seria retroceder a Selic como indexador da dívida, também no passado. Tem também a proibição para estados e municípios de emissão de dívida mobiliária, ou seja, nada muda em relação a isso, porque já há uma resolução do Senado neste sentido, só a lei reforça esta, que no passado isto aqui foi muito, digamos, traumático, porque permitiu que os estados emitissem dívidas que ficaram sob controle. E, além disto, lembrar aos senhores que, embora essas medidas vão melhorar a condição fiscal dos estados, as dívidas vão crescer menos ou serão desidratadas, não é? Que o rigor fiscal continua plenamente e nós temos, permanece em vigor a resolução 2827 do Conselho Monetário Nacional, que limita a tomada de crédito, limita o endividamento de estados e municípios. É uma lei muito rigorosa, ela já foi feita no passado e nós continuamos com ela em vigor. Portanto, o fato de você ter menos dívida nos estados e municípios não significa que vai ser um endividamento fora de controle. Não, o controle continua muito rigoroso e nós continuaremos nessa trajetória de solidez fiscal. Então, vou explicar esses dispositivos que se encontram nesse projeto de lei complementar que está sendo, que vai vir a conhecimento e aprovação do Senado em breve. Então, o primeiro dispositivo, proposta da mudança de indexador das dívidas. Bom, por que isto? Porque quando esses indexadores foram escolhidos, nos anos 90, para os estados, a consolidação foi feita em 97, o governo de então fez um trabalho muito bom de consolidação das dívidas, porque havia, os estados estavam endividados, alguns sob descontrole fiscal, então foi muito bom que a União, o governo federal, fez a consolidação. E alguns estavam, poderia dizer, sem condições fiscais, e foi feita uma restauração da situação fiscal, né? Então, a dívida foi consolidada, a União assumiu a dívida e os entes federados passaram a dever para a União e dever pagamentos mensais para poder depois pagar essa dívida. Na ocasião, foram escolhidos como indexadores o IGPDI de 6% a 9%, que na ocasião era um indexador menor do que a Selic. Os senhores estão lembrados, nessa ocasião, 97, 98, a Selic era muito alta. Era um índice bem alto por causa de problemas inflacionários, enfim, problemas que não veio ao caso. E aí o governo de então procurou dar um benefício para os estados. Ele procurou dar um indexador menor, que fizesse com que a dívida crescesse menos. E assim foi feito, né? Acontece que com o tempo as condições mudaram, né? E os IGPDI, principalmente com mais 9%, tornaram-se um indexador mais perverso, que aumenta mais rapidamente a dívida dos estados, né? Então, no momento presente, isso está acontecendo, né? Conforme os senhores podem ver pelo quadro que está ali. Até no ano de 2013, o IGPDI mais 6 está previsto fechar o ano em 11,8%. O IGPDI mais 9, 14,8%. Enquanto a Selic, isso aqui é média, né? Não é Selic final de ano. Mas a média, né, contando desde janeiro até agora, 8,4%. E o IPCA mais 4, 9,8%. Portanto, os entes federados poderão escolher, de acordo com a sua vantagem, um dos dois indexadores, ou a Selic ou o IPCA mais 4%, que deverá vigorar já, se os senhores assim entenderem e aprovarem desta maneira, a partir de janeiro deste ano. E só com esta mudança significa que a dívida dos estados e dos municípios, ao invés de crescer a um ritmo de GPDI, que é um ritmo mais rápido, crescerão a um ritmo mais lento. Crescerão, porém, a um ritmo mais lento, mais compatível com a nova realidade de juros da economia brasileira. Nós já não temos aqueles juros fantásticos, já não temos inflação alta, tudo está sob controle. Dentro dessas novas condições, adotar a Selic é um bom senso que deve ser praticado. E também se faz a equidade, né? Porque quando foi estabelecido o indexador, ele corresponde ao custo de rolagem da dívida do governo federal. Quer dizer, o governo federal estabeleceu um indexador porque ele também rola a sua dívida, ele também paga. Então, se nós assumirmos a Selic, hoje a Selic é o indexador mais justo para a dívida federal e dos estados. Então, nós não estamos ganhando nada. Aquilo que nós pagamos, estamos cobrando dos estados e fica uma situação mais equitativa. A vantagem desta mudança, que será retroativa a janeiro deste ano, será em torno de 15 bilhões de reais só para o ano de 2013. Significa que o crescimento das dívidas dos estados será a menor 15 bilhões. 15 bilhões a menor.